בעזרת השם, דף חף דלת, תתת את הזבחים עולה פסובה, אם זה נובד אף שלום עליכם, עתודוס. סתם זה חף ג' עמוד ב' נא, דסים עניין, ג'יבש נוס דוי ספונצ'ינוס, יושב. המשנה ג'יסי, כסיו כהן, סרביון הוא בית המקדש סנטדו, הוא סרביסו דלי סין ולידה. מנהלן, לא מספרים ג'יסו. אמר רבא, אמר רב נחמן פעל רב, אמר רב נחמן דו פסוק, אמר קרא, לעמוד לשרת, לעמידה בחרתי ולא לישיבה. פסוק יש לעמוד לשרת, את נקסטה ג'יפה, סרווינדו, עושה כסירי סרוויו סנטדו, וסרוויסו נאום ולאו. תנדר מפעלה בריתה מה יסו בריסו. לעמוד לשרת מצווה. איסקי תורה פעלה, לעמוד לשרת, כאילו נפיקה ג'יפה, פרה סרווי, ויהיו כזה כאילו מצווה, ג'י סרווי ג'יפה. את יסה מצווה, כשאומר העומדים שונה עליו הכתוב לעקב. Aí explica melhor a Breit, quando a Torá fala Ha-Omdim, outra vez a mesma coisa, que tem que estar de pé servindo, a Torá repetiu, para dizer que isso é indispensável. Não só que ele tem a mitzvah de servir no Betamidash de pé, se ele serviu sentado, o serviço não valeu. Fala para Rav Nachman, Mechdi Yoshev Kezardan, Machil Avodá, Ima Mezar Bemita, Af Yoshev Bemita. Fala Rava, se um não Kohen serve no Bet HaMikdash, o serviço é inválido. Se o Kohen serviu sentado, o serviço também é inválido. Então a gente deveria falar, assim como se o não Kohen serviu, ele tem pena de morte, assim também se o Kohen serviu sentado, ele deveria ter pena de morte. Alá Natânia, por que fala Braita que não? Avalare, Onem, Yoshev, Enam Mitala, Beazara. Fala Braita. Que se o Kohen que não fez Brit Milá servir no Bet HaMikdash, ele não tem pena de morte. Ele transgrediu uma proibição, mas não tem esse castigo. Ou Onen, faleceu um parente próximo do Kohen nesse dia, esse parente próximo não foi enterrado ainda, o parente Kohen não pode servir no Bet HaMikdash. Mas se serviu, não tem pena de morte. E assim também o Kohen que serviu sentado, pecou, mas não tem pena de morte. A pergunta é por quê? Magrão. משום דבר מחוסר בגדים ושלו לחוץ צדדים, הרי גם שני כתובים באים כאחד, וכל שני כתובים באים כאחד, אין מלמדים. אחרי כדי כל התורה פרו מלא, נום קאזו, איתים אותו קאזו פרסידו, אסמס מלא ספליקה נסי קאזו פרסידו. מה מצינו בעניין אב, פורמס ג'י אינטרפרטסון ג'י פסוקים. מה, אז התורה פרו המס מלא, עם דויס קאזוס, התורה ויוביזה כי אסרסוס אפליקה נסי דויס קאזוס. A Torá fala que se o Kohen serviu no Bet HaMikdash sem as roupas dos Kohanim, sem Bigdei Keuna, ele tem pena de morte. A Torá fala também que se o Kohen não lavou as mãos e os pés e serviu no Bet HaMikdash, ele tem pena de morte. A Torá fala essa mesma lei da pena de morte em dois casos dos Kohanim. Então, em Melamdim, essa lei da pena de morte só se aplica nesses dois casos. Não se aplica no caso que o Kohen serviu sentado, por exemplo. Porque se a Torá quisesse dizer que o Kohen que serviu sentado tem pena de morte, a Torá poderia falar em um desses casos que a gente mencionou que ele tem pena de morte. Poderia falar só no caso, por exemplo, que o Kohen serviu no Bet HaMikdash sem as roupas dos Kohanim, ele tem pena de morte. Eu já aplicaria isso para o caso do Kohen que não lavou as mãos e os pés e o caso do Kohen que serviu sentado. Então, se a Torá quisesse que a gente extrapolasse essa pena de morte para os outros casos, a Torá teria dito uma vez só. A Torá escreveu que o Kohen que serviu sem as roupas dos Kohanim tem pena de morte. Escreveu no caso que o Kohen não lavou as mãos e os pés, que ele também tem pena de morte. A Torá diz que essa lei da pena de morte só se aplica nesses dois casos e não no caso do Kohen que serviu sentado. O Leman Damar Melamdim, mesmo que tenha a opinião de Rabi Yudá. Rabi Yudá diz que quando a Torá fala a mesma lei duas vezes, essa lei se aplica em casos parecidos também. Mas aqui não. Porque a Torá fala, na verdade, em mais um caso que o Kohen tem pena de morte. Se ele serviu no Bet HaMikdash, bêbado. Então, a Torá fala essa lei da pena de morte em três casos. Em uma situação dessas de Shloshá Ketuvim, todos concordam que essa lei só se aplica nesses três casos e não em outros. Continuamos. Omed al-gabe kelim, al-gabe bema, al-gabe regle chavero, passado. O Kohen, ele tem que estar de pé, descalço, no Bet HaMikdash para servir, com os pés dele em contato com a azara, o chão do Bet HaMikdash. Fala Mishnah, se o Kohen estava em cima de um utensílio servindo, uma roupa, ou um animal, ou em cima de um outro coelho, o serviço dele não vale. Minar não desaprende isso. Detalhe de Beira Bishman tem a prenda de Rabishman. O Ilberitzpa Mekudeshet, Viklesheret Mekudashim, Maklesheret Loye Dabar Chotzet Beno Leben Klesheret, Aflitzpa Loye Dabar Chotzet Beno Leben Ritzpa. Fala a prenda de Rabishman o seguinte: o chão do Betamidash é santificado, os utensílios do Betamidash também. Então fala a Bishman, assim como não pode ter nada que separa entre o corpo do coelho e o utensílio para o serviço valer, assim também não pode ter nada que separa entre o corpo do coelho e o chão do Betamidash. Aqui se vê que o coelho tem que ser descalço, com os pés no chão diretamente. Betriha, a Mishnah tem que dizer dessa forma: o coelho está em cima de um utensílio, o serviço não valeu. Em cima de um animal, também não. Em cima de um outro coelho, também não. Cada caso veio acrescentar uma novidade. Se a Mishnah tivesse dito que o coelho está em cima de um utensílio e o serviço não valeu, eu poderia pensar errado que o motivo é porque o utensílio não é de carne. Separa entre a carne do coelho e o chão. Eu poderia pensar errado que se o coelho está em cima de um animal que é de carne, poderia pensar que o corpo do animal não separa, não é uma chatitza, uma obstrução entre o corpo do coelho e o chão do Betamidash, porque o animal também é de carne. Por isso fala a Mishnah aqui, não. O animal sim é uma chatitza. Vieshmina bema, se a Mishnah tivesse parado por aí, delomina de Adamo, poderia falar, um animal não é um ser humano, é algo diferente do que a pessoa. Por isso o animal é uma obstrução, é uma chatitza entre a pessoa, o coelho, e o chão do Betamidash. Amar Haverot de Adam, o Emaló. Poderia pensar errado que se um coelho está em cima do outro servindo, então eu poderia pensar que não tem problema, porque o outro coelho também é um ser humano. Poderia pensar que não é uma chatitza, uma obstrução entre o coelho e o chão. Fala a Mishnah aqui sim, Tzricha. Também no caso que um coelho está servindo em cima do outro, o serviço não valeu. Então por isso a Mishnah fala nessa ordem, porque cada caso vai acrescentar algo a mais. Tá a falar breta. Rabeleza, me fala Rabeleza. Da gloachat ala kli, vera gloachat ala ritzpa. Da gloachat ala even, vera gloachat ala ritzpa. O que acontece se o coelho tem um pé no chão do Betamidash, um pé em cima de uma pedra, ou em cima de um utensílio, e ele serviu? Será que é considerado que ele está de pé na azará ou no utensílio? Ruim? Depende. Com cheirin a tela kli, beti na tela ev, ven yachol amod ad raglo achat, ve avod ad ukshera, ve im lav avod opsula. Fala, Benezer, vamos tirar a pedra. Se a gente tira a pedra e o coen cai, então o principal suporte dele era a pedra. Nem estava em cima do Betamidash, estava em cima da pedra. Então não valeu. Mas se a gente tira a pedra e o coen fica de pé ainda, então você vê que o suporte principal do coelho era o chão do Betamidash. Tiramos a pedra e continua de pé. Portanto, nesse caso, o serviço vale. Depende qual o suporte principal do coelho. Vai, Rabiame. Pergunta, Rabiame. Lidar de lá, Even, ve amada lea. Mal. O que acontece? Tem uma pedra solta na azara. O coelho está ali em cima dessa pedra, servindo. Então, analisa aqui, Mara. Enradenda tole chabra loti baila. Debadei haitza. Se vão substituir essa pedra por outra, então essa pedra não é mais uma pedra do chão do Betamidash. Então é óbvio que é uma chatitza, uma obstrução entre o coelho e o chão. Então nesse caso não tem pergunta. Se não vão usar essa pedra para fixar no chão, essa pedra não faz mais parte do pátio do Betamidash, da azará, então o serviço do coelho não valeu. Que te baila da torre cabra. A questão é num caso que essa pedra vai ser fixada no chão. Essa é a pedra do chão, mas está solta. E o coelho estava em cima dessa pedra solta, servindo. Será que valeu ou não? Mas, então, agora eu explico os lados da questão. Queima de dator, cabra queima de me cabra dame, odima hasta minha atlixa. Os lados da questão são o seguinte. Essa pedra está só temporariamente solta. Vai ser fixada logo mais. Então pode ser que essa pedra faz parte do chão, como se estivesse grudada. E o serviço do coelho em cima dessa pedra valeu. Ou talvez não, porque na prática a pedra está solta nesse momento, não está fixa com o resto do chão. Você poderá pensar que se o coelho ficou em cima e serviu, o serviço não valeu. Esses são os dois lados da moeda. Rabazuti Baila, Rabazuti, ele explicou a pergunta de Rabiami diferente. Põe Rabiami. Nekra Evel ve'amadim komama. Fala Rabazuti, a questão é outra. O que acontece se a pedra foi tirada de lá? Tem um buraco lá agora no chão. O coelho ficou nesse buraco servindo. Qual é a lei nesse caso? Então, Michael e Bailey, quais são os lados da questão? Então, Kadesh David, Ritzpailo na Kadesh, Odilma Adle Ali de Teoma Kadesh. Então, a primeira explicação dessa pergunta é a seguinte. Quando David Amelech santificou o chão do Betamidas, o que ele santificou? A superfície? A parte externa do chão? Ou todo o chão? Se David Amelech só santificou a superfície, então essa pedra foi retirada, o coelho estava no buraco, em cima da terra, embaixo da superfície. Então, o serviço dele não vai valer. Ele não estava em cima do chão do Betamidas santificado, estava num buraco. Então, se David HaMelech só santificou a superfície, o coelho estava embaixo da superfície. No buraco, o serviço não valeu. Ou talvez David HaMelech santificou toda a terra embaixo também. Então, o coelho estava em cima da parte santificada da Azara, estava no buraco, mas essa parte também é santificada. Então, talvez o serviço dele valeu. Então essa é a primeira explicação da questão. Falava que não faz sentido de explicar assim a questão, porque se essa fosse a dúvida, podemos perguntar melhor. O que acontece se todas as pedras do pátio foram tiradas de lá? E os coelhos serviram? Será que o serviço valeu? Porque também o chão de baixo é santificado, ou talvez não valeu. Porque talvez somente a superfície foi santificada, e a superfície já foi retirada de lá. Então, se essa é a questão, o que David HaMelech santificou, para que dizer um caso que o coelho está num buraco? Podia falar que toda a Azara foi retirada. Só sobrou a terra embaixo. Então, deve ser que a pergunta era outra. Então, conclui aqui a Gemara. David HaMelech santificou todo o chão embaixo também. A terra embaixo também faz parte da santidade da Azara. Então, se toda a superfície foi retirada e os coelhinhos continuaram servindo, valeu. A pergunta de Rabi Ami era outra. O que acontece se uma pedra foi retirada? Tem um buraco lá. O coelho ficou nesse buraco. Será que o serviço dele valeu ou não? Os dados da questão são, como agora eu explico aqui, talvez o que o coelho fez é suficiente, normal. Ele estava em pé no buraco. Talvez faz parte das formas do serviço do Beit HaMikdash e o serviço valeu. Ou talvez não. Talvez algo estranho. Não faz parte das formas normais de servir no Beit HaMikdash. O coelho num buraco, em vez de estar em cima da Azara. Talvez por isso o serviço não valeu. Esses são os dados da questão. Tem como ficarmos na dúvida. Cojimos. Que bem besmol passou, berabishimol marchi. A Mishnah fala no final uma discussão entre Tanakama e Rabi Shimon. Estamos se tratando aqui do recebimento do sangue do abate. Então o sacrifício era abatido, shchita. O coelho recebia o sangue do abate num utensílio. O que acontece se ele recebeu com a mão esquerda? Fala Tanakama, não valeu. Rabi Shimon diz que sim. Então ele vai falar breta sobre isso. Be'etzba velakach. Melamet shelote kabbalah ela beyamin. O pasuk diz primeiro velakach. Ou seja, que o coelho vai receber o sangue do abate. Depois menciona Beetzbal, com o seu dedo. Depois menciona Venatan, que é o serviço de jogar o sangue do abate no altar, no Mizbeach. Fala Tanakama, quando a Torá menciona Beetzbal, o dedo do coelho, isso se refere tanto ao recebimento do sangue do abate e o ato de jogar o sangue no Mizbeach. E se refere à mão direita do coelho. Vamos ver na frente melhor o motivo. Então, Beza Venatan, realmente não tem nela bem. Então, conforme está na cama, quando a Torá menciona o dedo do coelho, se refere também ao recebimento do sangue do abate, também ao ato de jogar o sangue no Mizbeach, a Torá veio dizer Beetzba'o, se referindo à mão direita do Kohen. Então, se o Kohen, falando na cama, recebeu o sangue do abate com a mão esquerda, não valeu. Ou jogou o sangue do abate no Mizbeach com a mão esquerda, também não valeu. Amar Rabbi Shimon v'chinem ra'yad v'kabala ela Beetzba'o v'natan shelo tenetina ela be'yamin. Ou ele vai lembrar Yad de Kabbalah, que bebe esse molho caixa. Fala de Shimon que não. A Torá não menciona a mão do Kohen com relação ao recebimento do sangue. Menciona o dedo do Kohen, Venatan. E depois diz que o Kohen vai jogar o sangue no Mizbeach. Betzbaú Venatan. A Torá não menciona a mão do Kohen com relação ao recebimento do sangue do abate. Então, se o Kohen recebeu com a mão esquerda, valeu. Mas se o Kohen jogou o sangue no Mizbeach com a mão direita, com a mão esquerda, não valeu. Não dá para entender o que disse Rabbi Shimon. Rabbi Shimon disse, a Torá não menciona a mão do Kohen com relação ao recebimento do sangue. Então, se o Kohen recebeu com a mão esquerda, valeu. A Torá menciona o dedo do Kohen e depois diz Venatar que o Kohen vai jogar o sangue no Mizbeach. Então, se o Kohen jogou com a mão esquerda, não valeu. Não dá para entender. Isso vai perguntar a Gemara aqui. O que Rabbi Shimon veio dizer? E Itle Zerashavá, que não lembra Yad de Kabbalah Mayave. Ou seja, Tanakama disse que quando a Torá menciona o dedo do Kohen, ou a mão do Kohen, é uma referência à mão direita do Kohen. Isso se aprende de uma Zerashavá, uma associação do serviço do Betamigdash com o trecho do Metzorá, o leproso. A pessoa estava em pura impureza lepra, é o Metzorá, para ele se purificar, ele tem que ter um ritual. Passar por um ritual de purificação. A Torá menciona que o Kohen tem que colocar o sangue do sacrifício no polegar direito do Kohen, do Metzorá, do leproso, e também o azeite. Então lá, a Torá sim menciona que o dedo é o dedo da mão direita. Então, Tarakama diz que tem uma Zerashavá. Associamos o trecho do Metzorá para o serviço do Betamidas. Quando a Torá menciona o dedo do Kohen, é o dedo da mão direita. Assim como no caso do Metzorá. Então, por isso fala da Nakama. A Torá diz, Velakar, o recebimento do sangue do abate, menciona o dedo, e depois diz que o Kohen vai jogar o sangue no Mizbeach. Fala da Nakama. A palavra dedo desse passuk se refere tanto a Velakar, tanto a Venatar. Para dizer que tanto se o Kohen recebeu o sangue com a mão esquerda, não valeu, ou jogou o sangue no Mizbeach com a mão esquerda, também não valeu. Rabbi Shimon diz, a Torá não fala a mão do Kohen com relação ao recebimento do sangue. Então, se ele recebeu com a mão esquerda, valeu. A Torá fala o dedo do Kohen com relação a Venatan, jogar o sangue no Mizbeach, para dizer que ele tem que jogar com a mão direita. Pergunta, o que Rabbi Shimon sustenta? Se ele sustenta essa Gzera Shavah que associa o trecho do serviço do Bet HaMikdash com o trecho do Metzorá, então, que não lembra Yad B'Kabbalah Mayav. E daí que a Torá não fala a palavra mão com relação ao recebimento do sangue do abate. A Torá menciona a palavra dedo. Se Rabbi Shimon sustenta essa Gzera Shavah, assim como no caso do leproso, é o dedo da mão direita, que também deveria ser que o Kohen tem que receber o sangue com a mão direita. Dei leito da Gzera Shavah. Se Rabbi Shimon não concorda que existe essa Gzera Shavah, não associa o Metzorá com essa lei do serviço do Bet HaMikdash. Que lembrei a Bicabalá Mayave. Mesmo que a Torá tivesse dito a palavra mão com relação ao recebimento do sangue, se só falasse a palavra mão, eu não saberia que é a mão direita se não tem essa Gzera Shavah. Se Rabbi Shimon não aprende essa Gzera Shavah associando o Metzorá com esse caso, se a Torá só tivesse dito a palavra mão com relação ao recebimento do sangue, pode ser com a mão esquerda. Somente porque eu tenho uma Gzera Shavah do Metzorá, aí eu posso ver, assim como lá é a mão direita, aqui também é a mão direita. Mas se Rabbi Shimon não sustenta essa Gzera Shavah, mesmo que tu já tivesse dito a palavra mão, com relação ao recebimento do sangue, pode ser a mão esquerda. Então o que Rabbi Shimon sustenta? Se Rabbi Shimon sustenta a Gzera Shavah, a Torá fala a palavra dedo, é a dedo da mão direita, como do Metzorá. Então por que Rabbi Shimon diz que se o Kohen recebeu o sangue com a mão esquerda, valeu? Se Rabbi Shimon não sustenta essa Gzera Shavah, então, mesmo que a Torá tivesse dito a palavra mão com relação ao recebimento do sangue, pode ser a mão esquerda, se esse caso não tem nada a ver com o Metzorá. אמר רב יהודה לעולם לית לגזירה שווה. מוסי ורז אספיקסו. ספר רב יהודה פרימר. רבי שמעון נוסו סטנטס הגזירה שווה. נוסו סיום מצורה כויסיקס דו סרוויסו דו בית המינש. ואלכי כאמר, איסקי רבי שמעון ויהודי זה. וכי נאמר יד ימינית בקבלה, הוא ולא נאמר יד ימין בקבלה, קיבל בשמאל כשר. פעל רב יהודה, וכי רבי שמעון ויהודי זה עושה גינש, A Torá não fala que o Quentin que recebeu com a mão direita o sangue do abate. Então, se ele recebeu com a mão esquerda, valeu. E Bishmon não sustenta essa Gzirá Shavá. Desse caso, para o Metzorá. Lá é a mão direita, aqui pode ser a mão esquerda. Porque a Torá não fala aqui mão direita. A Maleraba fala, mas não pode ser que essa explicação de Bishmon. E Acha, filho Netinaname. Bishmon disse que o Quentin que jogar o sangue no Mizgar com a mão direita. A Torá não fala mão direita com relação a isso também. A Torá fala que ele vai jogar. Betzbaon. Outra pergunta. Como você pode me dizer que conforme Rabi Shimon não tem essa Gzera Shavá do Metzorah para o serviço do Betamindash? Vê a Tânia fala braita. Diferente. Rabi Shimon não merece como a Kouchne Mariad ela ela yamin. Etzba ela ela yamin. Fala Rabi Shimon, quando a Torá fala mão ou dedo, é da mão direita. Isso é aprende da Gzera Shavá. Do Metzorá. Assim como lá, eu não diria aqui também. Então, Rabi Shimon sim sustenta essa Gzera Shavá. Ela amarava, por isso falava, explicando o que disse Rabi Shimon. Leulam itle Gzera Shavá. Rabi Shimon sim sustenta essa Gzera Shavá, associação do Metzorá para esse caso. Dachi Kamar, isso que Rabi Shimon disse na Breta. Vechi lembra Yad Bekabalá? O Ivan não lembra Yad Bekabalá, ela é Etzba. Vechi lembra Yad Bekabalá, ela é Etzba. Que belbe smol kasher. Explicarava da seguinte forma. Fala Bishimon, a Torá menciona o recebimento do sangue do abate. Depois menciona Beetzbal, com o dedo do Kohen. O Kohen não tem como receber o sangue com o dedo, nem segurando o utensílio com o dedo. Então, quando a Torá menciona o dedo, se refere ao que existiu depois. Venatan, que o sangue é jogado no Mizbeach. Isso sim pode ser com o dedo. Mas a palavra dedo não tem como se referir ao recebimento do sangue do abate, porque o Kohen não tem como receber o sangue só com o dedo. Tu dá mão para segurar o utensílio. Portanto, a palavra dedo, que é dedo da mão direita, não se refere ao recebimento do sangue. Se o Kohen recebeu com a mão esquerda, valeu. A palavra dedo se refere ao ato de jogar o sangue no Mizbeach, que isso tem que ser feito com a mão direita. Assim explicou o Rava o que disse Rabi Shimon. Amar Rav Sama, Bered Rav Ashi de Ravina. Pergunta Rav Sama, filho de Ravashi para Ravina. Efshar de Avid vem Ozer Esfat Mizrakum Mekabel Ba. Fala só, qual é o problema? O Kohen pode segurar o utensílio com o dedo, sim. É só fazer um anel grudado no utensílio e o Kohen coloca o dedo lá nesse anel e segura o utensílio com o dedo. E recebe o sangue do abate, por que não? Então, Rav Sama contradiz o que disse Rava. Tem que ser que Rav Shimon veio dizer outra coisa. Ele amara vai, por isso fala vai. Viramos a página. Bemikra nidrash lefanavu leacharav kamel. Fala vai, a discussão entre Rav Shimon e Tanakama é outra. Como é de mencionar? Nesse passo do sacrifício de Hatat, o Torá fala velakar, o Kohen vai receber o sangue do abate, com o dedo, Venatani vai jogar o sangue no Mizbeach. Fala Tanakama, a palavra dedo se refere ao dedo da mão direita, por causa da Gzera Shavá do Metzorá. Lá é dedo da mão direita, aqui também. E a palavra dedo do Passuco se refere ao que se sinto antes e o que se sinto depois. A palavra dedo no Passuco se refere também a Velakar e também a Venatan. Então, fala na cama, o Kohen tem que receber o sangue do abate com a mão direita e jogar o sangue no Mizbeach também com a mão direita. A palavra Betzbol se refere ao que se sinto antes e depois. Para a Betzbol está no meio. Fala Bishimon que não. Quando o Torá fala dessa forma, tem uma coisa no meio e depois, a coisa do meio, Betzbol no caso, se refere só ao que se sucedeu depois, a Venatan. Então fala Bishimon, se o Kohen recebeu o sangue do abate com a esquerda, valeu. Porque Betzbol não se refere a isso. Se refere ao que se sucedeu depois, Venatan. Fala Bishimon, o Kohen tem que jogar o sangue no Mizbeach com a mão direita. Essa é a explicação da discussão, fala Abai. Amar Abai, fala Abai. Cadê Amar Abelazar, Rabi Shimon, Mavka Midravô, Mavka Midrabanã? O que disse Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, não vai nem como seu pai, nem como Kakami. Então fala Abai. רבי עזר בן רבי שמעון ומפרד רבי עזר אפילו את רבי שמעון. כל מקום שנאמר אצבע בקבלה, שינה בקבלה, פסול, בנתינה קשה. כונדו הפלברה אצבע, דדו, צריפרי סור, וחסמית דו סנגי, וחנטינג רסבב כמו ג'ילטה. Recebeu com a mão esquerda, não valeu. Uma vez que nesse caso a palavra dedo não se refere ao ver na tarde jogar o sangue no Mesber, se o Coen jogou com a mão esquerda, valeu. Então, isso se refere ao passo de antes. Belakar, Betzbaó e também depois Benatan. O Betzbaó fala, Rabi Azar, se refere que só o que se citou antes. Então, nesse caso, essa referência à mão direita do Coen só se refere ao recebimento do sangue do abate, não ao que se citou depois. Vechol makom shenemar etza benitina, shina benitina pasu bekabala kasher. Fala Belazar, quando a Torá fala a palavra dedo, só se referindo a netina, jogar o sangue no Mizbeach, não ao recebimento do sangue do abate, então nesse caso, se o Coen recebeu o sangue com a mão esquerda, valeu. A palavra etzba só se refere ao ato de jogar o sangue no Mizbeach, então ele só pode jogar com a mão direita. Vechanemar etzba benitina. Qual é o caso que a palavra dedo só se refere ao ato de jogar o sangue? Dirtive lakakta midam apar venatat al kanot ha Mizbeach. Beetzbaech. Esse pasuk. O pasuk menciona velakakta, o recebimento do sangue do abate, primeiro. Logo depois, venatata, jogar o sangue no Mizbeach. E por último, Beetzbaech, com o seu dedo. Vekasavad mikre nidrash lefanav, velo lifne falav, velo leacharav. Conforme Rabi Elazar, a Torá menciona primeiro o recebimento do sangue, depois o ato de jogar o sangue, e depois o dedo. Essa lei do dedo, que é uma referência à mão direita, só se aplica ao que foi escrito por último, o ato de jogar o sangue no Mizbeach, não o que foi escrito no começo do passo. Então, esse passo se refere aos sacrifícios da inauguração do tabernáculo. Nos dias do Miluim, a inauguração do Mishkan, a lei era diferente lá, que o Kohen tinha que jogar o sangue no Mizbeach com a mão direita, fala Rabi Elazar, mas na hora de receber o sangue, podia receber com a mão esquerda. Fala Rabi Elazar, no caso do pasuk de antes, Belakar, Beetzbaó, Venatar, um pasuk do sacrifício de Hatat, ali é o oposto. O Kohen tem que receber o sangue com a mão direita, e jogar o sangue ele pode jogar com a mão, com a mão esquerda também. Então, Rabi Elazar e Rabi Shimon discute com Tanakama e com Rabi Shimon. Nesse passo, por exemplo, Velakar, Beetzbaó e Venatan, Tanakama diz que Beetzbaó, o dedo, é referência à mão direita, se aplica ao que foi escrito antes de Velakar, e por último também, Venatan. Rabi Shimon diz que não, só se aplica ao que foi escrito depois, Venatan. Rabi Elazar diz que não, só se aplica ao que foi escrito anteriormente. Amar Rabba Barbarhan, Amar Rabi Yochanan. Fala Rabba Barbarhan, Amar Rabi Yochanan. Kol makom shneimar etzba bekeuna, ena ela yamin. Quando a Torá escreve dedo e Kohen, ou Kohanim, uma referência ao sacerdócio, a Torá vem dizer que o Kohen tem que fazer isso com a mão direita. Então, Kassar Kadati, Intar Tebaina. O primeiro entendimento disso que disse Rabba Barbarhan é que somente a Torá fala essas duas coisas, também o Kohen e também o dedo, aí a Torá veio dizer que é o dedo da mão direita. Que dirtiv, como falou o Pasuk, Belakach HaKohen Midam HaKhatat Beetzbaó. Por exemplo, esse Pasuk diz que o Kohen vai pegar o sangue do Khatat com o seu dedo. Menciona também o Kohen, também o dedo. Então, num caso desse, se refere ao dedo da mão direita. Viarev Metzorah. E a fonte disso é a Gzirat Shavah, que a gente mencionou antes do Metzorah. Dirtiv Etaval HaKohen Etzbaó HaYemanit. E o caso do pasuk do leproso, na purificação dele, o pasuk menciona o Kohen, Betaval HaKohen, e menciona o dedo, HaYemanit, direito. Então, assim como lá a Torá menciona o Kohen e também o dedo, e lá é o dedo direito, assim também quando a Torá fala outra vez, por exemplo, nesse pasuk de antes, do serviço do Betamidash, o Kohen, e o dedo é o dedo da mão direita. Então, o primeiro entendimento disso é que se Torá escreve as duas coisas, também Kohen, também dedo, é a mão direita dele. Pergunta que não pode ser. Vede Kmitza, delo Ktivba, ela Keuna. Olha só o pasuk da Kmitza. Kohen vai sacrificar o sacrifício de farinha, sacrifício de Mincha. Ele faz a Kmitza, ele pega um punhado de farinha E a Torá fala só de Kamatza Kohen, só menciona o Kohen, não menciona a mão dele, nem o dedo dele. Vetnan, Kamatz Vesmol Passu. Mesmo que a Torá só menciona o Kohen, não menciona o dedo, a Mishnah fala que se o Kohen pega esse punhado com a mão esquerda, não vale. Então, mesmo que a Torá não mencionou também Kohen, também dedo, também mão, se vê que ele tem que fazer com a mão direita. Ela amará, por isso fala. Ou etzba ou keuna. O que disse Rabba Barbachana é: se a Torá escreve só dedo, ou só mão, ou só Kohen, já é a mão direita do Kohen. Como no caso de da Kumitzá, a Torá só menciona o Kohen e a mão direita dele. Amar Abai, fala Abai. Areu lachat devarim la kevesh, dirtibe o keuna, dirtibe e criva Kohen takol vektira mizbecha. Fala Abai. Com relação a esse serviço de lachat devarim la kevesh. Levavam as partes do animal para a rampa da entrada do Mizbeach. Essas partes iam ser queimadas no Mizbeach, levavam para a rampa. A Torá mencionava Ekriv HaKohen, mencionou o Kohen. Da Marmar, fala Braita, Zula Katavarim Lakevesh, esse passo se refere a esse serviço de levar as partes do animal para a rampa. Vetani fala Mishnah, Aregel Shinemin Besmolo, o Betura Lachutz. A Mishnah fala claramente, o Kohen pegava a perna direita do animal com a mão esquerda. Ele fazia esse serviço com a mão esquerda, mesmo que a Torá mencione o Kohen. Então, conforme a regra diz, quando a Torá menciona ou o Kohen, ou a mão, ou o dedo, já se refere à mão direita. Aqui, nesse serviço de levar as partes do animal para a rampa, a Torá menciona o Kohen, e a Mishnah fala que ele faz isso com a mão esquerda. Leva a perna direita do animal com a mão esquerda. Não bate com a regra de antes, deveria ser a mão direita. Responde a que Amrina, ou esse ou que o Nabe, da Varame aqui fica parado, me de Metsura. Não tem nenhuma pergunta. Essa fonte, quando a Torá menciona Kohen, ou dedo, é a mão direita do Kohen, é do Metsura. E lá, o Passuk se refere ao ritual de purificação do Metsura. Esse ritual é indispensável para o leproso se purificar. Então, o que se vê lá é que numa situação indispensável para purificação, quando a Torá menciona coelho, o dedo é mão direita do coelho. Então, outros casos que também são indispensáveis, a Torá fala ou coelho ou dedo é a mão direita. Mas esse serviço de levar as partes do animal para a rampa não é indispensável para que o dono receba a sua capará, a sua expiação. Mesmo que o animal não é queimado, o dono já recebeu a sua capará, porque o sangue do abate foi jogado no Mizbeach. Então, esse caso não parece com o Metsorá. Lá é algo indispensável para ele se purificar. Aqui não. Esse serviço de levar os órgãos para a rampa é dispensável. Então aqui, não vamos associar esse caso com o Metsorá. São de casos diferentes. Um caso é indispensável, o outro não. Portanto, no caso de levar as partes do animal para a rampa, essa regra não se aplica. Mesmo que o Passuco mencionou o Kohen, não se refere à mão direita do Kohen. Pergunta: Vai acabar lá? De Katam Beokiona. Vedabara Mekev Bekaparau. Olha só com relação ao recebimento do sangue do sacrifício. Tem vários sacrifícios que a Torá fala que o Kohen vai receber o sangue e não menciona a mão do Kohen nem o dedo do Kohen, só menciona o Kohen. E é algo indispensável para caparar do dono. O Kohen tem que receber o sangue do abate para jogar no Mizbeach, senão o dono não recebeu a sua expiação. E a Torá menciona o Kohen, e é algo indispensável. Vetnar, que belo pessoal pastor, ele chamou Machim. E a nossa Mishnah fala: se o Kohen recebeu o sangue com a mão esquerda, fala para a cama, não vale. Fala a Bishimon que sim vale. A Bishimon sustenta que, mesmo que a Torá menciona o Kohen, ele faz com a mão esquerda, tudo bem. Não com uma regra de antes, que a Torá menciona o Kohen, se refere à mão direita. Realmente, o que foi dito antes é conforme a opinião da maioria dos sábios. E é a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon discute com isso. Conforme Rabi Shimon, a Torá menciona o Kohen somente, não se refere necessariamente à mão direita dele. Se a Torá menciona o Kohen e também o dedo, a mão, aí se refere à mão direita. Pergunta: Mi bai Rabi Shimon tarte. Como você pode dizer isso conforme Rabi Shimon? Ve'atan ele essa braita. Rabi Shimon omer kol makom shenemar yad eno ela yamin. Etzba eno ela yamin. A Torá me ensina a mão, é a mão direita. Dedo também é da mão direita. A Braita não fala também Coen, também dedo, ou também Coen, também mão. Só dedo, só mão também. Fala mais, então, elaborando melhor. Etzva lo baia keuná, keuná baia etzva. Quando a Torá me ensina o dedo, é dedo da mão direita. Mesmo que não mencione o Coen. Quando a Torá me ensina o Coen, só é dedo da mão direita, ou mão direita, se a Torá também menciona dedo ou mão. A Torá menciona dedo ou mão somente, é da mão direita. Se menciona Coen, só é da mão direita, se a Torá também mencionou dedo ou mão. Pergunta, vela Coen lá ali. Se é assim, para que dizer Coen? De qualquer forma, a Torá menciona só dedo ou só mão, já é mão direita. Para que dizer Coen? Já sabemos que os Coen têm que servir no Betamigdash. Por que a Torá tem que mencionar Coen outra vez? Na Bekiuno. Realmente, mesmo que a Torá não escreva Coen, se refere já à mão direita do Coen. A Torá menciona Coen para dizer Bekiuno. Coen tem que estar vestido com as roupas do sacerdócio. Pergunta, Mará, tem sacrifício que a Torá fala só que o Coen vai jogar o sangue no Mizbeah? Não diz com a mão, nem com o dedo. Vetnan Zarak Besmol Pasur Velo Paligra Bishimon. E a Mishnah fala que se o Coen pegou o sangue e jogou com a mão esquerda, não valeu. E Rebbe Shimon não discutiu. Então, aparentemente, Rebbe Shimon concorda. Mesmo que nesse caso, a Torá só menciona o Coen vai jogar o sangue no Mizbeah, não menciona nem a mão, nem o dedo, aparentemente, Rebbe Shimon concorda que tem que ser feito com a mão direita. Porque Rebbe Shimon não discutiu na Mishnah. Isso não bate com o que a gente acabou de falar. Acabamos de falar... Conforme Rebbe Shimon, somente se a Torá fala mão ou dedo é uma referência à mão direita. Só Coen não. No caso de jogar o sangue no Mizbeah, com relação a algum sacrifício, a Torá só fala Coen. E a Mishnah diz que tem que ser feito com a mão direita. E Rebbe Shimon não discutiu. Então, como fica isso? Amar Abai fala Abai, Pali Bebraita. Mesmo que Rebbe Shimon não discutiu na Mishnah, ele discutiu na Braita. Ele tenta falar Braita. Que berber smol pasul, Rebbe Shimon Machshir. Se o Coen recebeu o sangue do abate com a mão esquerda, falta na cama, não vale. Rebbe Shimon diz que valeu, como a gente viu na Mishnah. Zerak Besmol Pasul, veja Rebbe Shimon Machshir. Se o Coen jogou o sangue no Mizbeah com a mão esquerda, fala Tekama, não valeu. Fala Rebbe Shimon que sim, valeu. Porque nesse caso, o Torá só mencionou o Coen. Conforme Rebbe Shimon, isso não significa com a mão direita. Então fala Rebbe Shimon, se o Coen jogou com a mão esquerda, valeu. Fala Tekama que não. A palavra Coen já significa a mão direita. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver melhor essa lei do recebimento do sangue. Qual sangue o Coen tem que receber no utensílio depois do abate? Vou dizer isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.